Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado Mons, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com quem com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Como eu falei, a gente está aqui no Mons, nesse estúdio espetacular. Se você está assistindo o vídeo, você pode ver a chegada aqui linda. Eu estou aqui com o grande Diego Tales. Diego, tudo bem, irmão?
Ah, tudo bem. Já é noite, já, né? Boa noite. Boa noite a todos. Fala, seus brutões. Esse é um jargão que eu adoro. Eu gosto de falar isso, então...
Ô, Diego, é um tempão, eu tô querendo convidar você. Na verdade, tempão talvez não, porque eu não quero dar uma ideia anos e anos, mas porque se tem um grande crescimento esse ano, na verdade, que eu acho que a gente está assistindo em frente da gente, acontecendo. Eu quero explorar isso muito hoje. Mas me fala, como você começou nesse mundo de correr?
Eu comecei a correr por volta dos meus 18 anos. Foi uma experiência bem maluca, assim, digamos. Eu tinha uma entrevista marcada, eu moro em Campinas, São Paulo, e eu tinha uma entrevista marcada em Valinhos, uma cidade ao lado, cerca de mais ou menos uns 20 quilômetros da minha cidade. Então, é uma região metropolitana e tem várias cidades pequenas ao redor de Campinas, né? Então, eu tinha uma entrevista lá. Nessa época eu morava em República com alguns amigos, estava iniciando na faculdade e tal, e todos os meus amigos também. Então, eu não estava trabalhando, estava meio sem grana. E aí, no dia da entrevista, eu fui a pé para a entrevista, né? Saí um pouco antes de casa, né? Eu sabia que ia levar um bom tempo para eu chegar lá. E no meio do caminho eu percebi que eu não ia chegar a tempo. Então eu comecei a correr. Então eu estava com a minha vestimenta social, camisa, sapato, calça, e comecei a correr até ao local da entrevista. Consegui chegar a tempo na entrevista, corri assim muito tempo. Então eu cheguei lá muito suado. Eu cheguei com meus pés ensanguentados por conta do sapato social, então estragou os meus calcanhares. Uma situação muito inusitada, né? Você chega suado na camisa e com os pés ensanguentados, meu Deus, sabe? Então, eu cheguei lá, fiz a entrevista, foi legal e tal. Inclusive, eu fui empregado. Valeu o esforço.
Então, você tinha que correr mais para chegar lá todo dia.
Não, e aí eu tive que voltar para casa, né? Então, depois da entrevista, eu voltei para casa e eu voltei descalço porque eu não conseguia mais...
Isso é mais minimalista.
Eu não conseguia usar mais os sapatos, né? Porque não dava mais, por conta que machucou muito na ida, correndo. Então, eu comecei na corrida aí. Então, foi essa situação aí que me colocou na corrida.
Cara, você acabou de mandar mais uma vez, entregando uma grande prova aqui no Mons de 55, campeão. E para ti, a gente vai entrar lá, a La Mission. Mas eu quero voltar a um lugar, La Mission, mas não La Mission 2023, que deu muito certo para você. Eu quero para voltar para La Mission 2022. E porque logo dessa prova, não deu o jeito que você estava planejando. A gente estava falando depois da prova e você estava falando, tipo, porra, eu estou quebrado. Eu tenho que colocar zero e reconstruir tudo. Fala, quem foi Thales nessa época e como você chegou nesse ponto e o que aconteceu para reconstruir você como atleta?
O Thales em 2022 no La Mission era um atleta que queria fazer muitas coisas, tinha muitas ambições e ele não estava preparado para os desafios que ele colocou na frente dele, né? Que ele pensou em fazer, que ele pensou em executar. Então eu coloquei, não tenho problema para falar isso, eu coloquei realmente as coisas na frente que que não era possível executar naquele momento. Então, eu iniciei aquele ano na Indomit, eu fui quarto colocado geral lá na prova, você esteve também, né? Foi uma grande prova. E logo após, a gente foi participar da 100, 100 milhas, porque na minha cabeça era assim, meu, vai ter uma 100 milhas aqui no Brasil, eu não quero perder essa oportunidade de participar desse evento, né, de realizar esse sonho, que é realmente fazer umas 100 milhas, e eu não estava preparado para aquilo. Então foi algo que, posso falar que muito idiota, até burrice da minha parte, em, sabe, fazer aquilo. Eu, não era para mim, sabe, naquele momento não. Então eu fui para a prova, a gente correu muito tempo junto lá, você me ajudou bastante, né? A gente teve alguns problemas lá de marcação, você foi fundamental, né, em alguns momentos, porque você me guiou, eu sou grato a você pelo aquele dia. Mas eu tive que parar ali nos 100, 103 quilômetros ali, porque eu senti uma lesão, o início de uma lesão, e eu preferi parar, sabe? Meu corpo não estava preparado para aquilo. Então, aquilo me custou muito caro, a 100 milhas, né? Eu demorei muito para recuperar. E assim, eu entrei, digamos, num limbo, porque eu não conseguia treinar direito, eu não conseguia correr direito. Então, foi algo que me consumiu por muitos meses. E aquilo acabou com o meu ano. Foi, sabe, foi terrível. Então, eu cheguei lá na La Mission, digamos assim, que dentro do caixão, sabe? Foi me arrastar lá e, sabe? Então foi muito difícil para mim, né, o La Mission, porque depois da Pedra da Mina eu senti novamente a mesma lesão que eu senti lá na 100. Então eu tive que caminhar em descidas, coisas que eu não faço porque eu tava sentindo. Mas consegui levar até o final, sabe? Não faria isso novamente, né? Então, foi algo assim que me fez pensar, repensar no que eu estava fazendo, né? Porque eu queria fazer coisas que eu não estava preparado. Então, eu tive que dar dois passos para trás em relação a tudo, em relação à distância, em relação ao treinamento, em relação a o que realmente, né, eu preciso fazer para colocar essas coisas nos eixos. Então, para mim foi um pouco difícil, né, porque você tem que recuar às vezes, né, dói, mas que é necessário. Então, eu me coloquei na situação, né, de voltar atrás e voltei, sabe? Então eu abracei esse momento de voltar atrás para fazer o que realmente tem que fazer com o máximo respeito ao meu corpo, enfim, né? Respeitando realmente o processo que eu tinha que passar para poder, né, migrar de distância. Foi isso.
Então, explica esse processo para mim. Você buscou ajuda, qual tipo de ajuda e o que você aprendeu para te guiar para chegar nesse ponto onde você está agora?
Eu me tornei um corredor muito lento, né? Eu me considerava um corredor rápido e isso de pular etapas me fez, né, perder a minha velocidade. Então, eu tive uma boa experiência com o meu treinador, Guilherme Agostini, em 2018-2019 ali. Ele foi meu treinador por um ano e quatro meses, mais ou menos. Depois ele aposentou. E como que ele me pegou? Eu tinha 20 minutos nos 5 quilômetros. E todo esse período que a gente ficou junto, no final eu saí com 5 quilômetros com 16:20, sabe? Então, ele era a minha referência de velocidade, sabe? Porque a gente viveu um período, né? Esse curto período de um ano, três meses, foi muito intenso, assim, em relação ao treinamento, né? Então, foi um grande choque para mim, né? Porque antes eu não fazia treino intervalado, eu treinava sozinho por conta, Eu comprava planilha na internet e mudava e fazia o que eu queria, sabe? Aí ele apareceu, eu pedi para ele me treinar e a gente chegou nisso, né? Ele aposentou. E aí ano passado, no final do ano, assim, mais ou menos setembro, outubro, eu procurei ele, falei minha situação, Guilherme, eu tô assim, eu tô lento, eu gostaria de ficar veloz novamente. É, você pode me ajudar? Você é minha referência de velocidade. E ele estava aposentado, né? Ele estava trabalhando só como consultor da Life Runners. E aí ele falou com a esposa dele, a Kátia Ramos, né? Para ver, né? E aí ele, vamos treinar, tem um desafio. É, e ele me impôs algumas condições. É, vou treinar você, mas você não vai fazer prova longa. Você vai fazer no máximo 50. E aí ele argumentou por quê, pra quê, eu aceitei, concordei com ele, já era o meu pensamento, né? Realmente você tem que diminuir para se tornar mais rápido. E aí eu pensei, bom, é isso, voltar aos 50, né? Ter mais experiência com 50, me tornar veloz nos 50, viver os 50, sabe, com mais presença, com mais energia, com meu espírito. E progredir, né? Quando eu me senti realmente, né, confortável a mudar. E com o consentimento dele. Então, a gente tem uma relação muito boa. Ele confia muito em mim, né? Ele sabe que eu tenho um feeling. Eu acho que essa relação entre treinador e atleta tem que ser muito próxima, né? Porque você, atleta, acaba ensinando o seu treinador a treinar você, né? Então, a gente tem uma relação legal e ele me ouve, eu escuto muito ele. Às vezes eu quero sair do chão e aí ele me coloca de novo no chão, porque ele é muito pé no chão também. Às vezes eu trago ele, né, sai um pouco do chão, vamos lá. E essa troca muito boa, sabe? Então, a proposta desse ano, como você viu, foi fazer realmente as provas curtas, né? E a gente seguiu assim, né, finalizando o ano com uma prova curta, né, digamos assim, né, dentro da outra maratona.
Então, mas curta entre aspas, porque que eu tô entendendo, a primeira janela você tinha com Agostinho, você tava correndo mais na rua, isso tá certo, ou você já tava com 2019?
Eu nunca, como que eu entrei no trail? É, mais ou menos em 2016 ali, eu fiz 3 provas de rua, eu não gostei, sabe? Eu falei, ah, isso aqui não é pra mim, correr na rua, não, pra mim não é legal fazer prova. Aí eu fui buscar algum esporte outdoor pra praticar, entendeu? Então, joguei lá no Google, esporte outdoor. Isso tem muita relação com o TMB também, né? Que a gente pode falar depois. E aí eu achei lá no Google, me trouxe um patrocinado do TMB. Não sabia o que era trail running, não sabia o que era corrida de montanha. E eu fui pesquisar, ver o patrocinado do TMB, eu abri lá e achei aquela coisa fantástica, assim, né? Correr em torno daquela montanha, que coisa mais louca, né? E eu até falei pra minha esposa, né? Falou, a gente tem que ir lá fazer essa prova. E ela brincou comigo. Mas você não tá correndo nem 10 quilômetros. Mas a gente pode treinar e ir lá, ou sei lá, passar as férias e correr. Enfim, foi mais ou menos assim. Aí eu fui pesquisar corridas e tal. E aí encontrei uma prova do TRC, né? Que era um antigo organizador da Ultra dos Perdidos. E eu fui lá fazer a primeira prova, né? No Araçatuba Half Marathon, os 13 quilômetros. E para me preparar para esse desafio, eu entrei em contato com o Togumi. Ele foi meu primeiro treinador. Eu queria participar dessa prova e tal. Você dá treinamento. E ele me ajudou com isso. E aí, de lá para cá, eu só fiz prova trail. Nunca fiz prova de rua. Depois dessa transição, sabe? Então, eu não tenho referência de 5 km em prova na rua, de 10, de 21, de 42, não tenho, foi tudo treino.
Então, vamos entrar essa ideia de resistência mais veloz. se abrir, tipo, eu não sei se você tem Strava, mas se abrir seu Strava ou planilha, vamos falar sobre a coisa macro. Qual a direção? Como olha, tipo, um mês de você de treinamento para misturar essa velocidade e resistência?
Como eu tenho bastante contato com outros treinadores, outras assessorias, o que dá para perceber, né, no geral, assim, é que eles propõem até para os atletas, né, que buscam performance, são poucos treinos intervalados na semana, é um no máximo, sabe? Em conversa com outros treinadores. Então, tipo, eu faço 2 treinos intervalados na semana, sabe? Ou é um no plano, ou são 2 de esteira com inclinação. Às vezes meu treino intervalado no final de semana tem montanha, então a gente aproveita a montanha também, né, para fazer um treino intervalado. Não é só rodar, tem uma montanha aqui, consigo subir 5 km. Como nós podemos aproveitar essa montanha? Vamos fazer um treino intervalado na montanha. É importante, não só no plano, mas na subida também. Então, às vezes eu faço de 2 a 3 treinos em intervalados na semana. Isso é importante.
Me dá detalhes com isso. Como que então, o que eu estou entendendo, você faz 1 ou 2 workouts,
certo,
durante a semana. E eu estou chutando, se não faz só 2 treinos, você faz quantos dias por semana você vai correndo?
Eu treino normalmente todos os dias da semana. Às vezes tem
7 dias,
às vezes tem um off, a média é normalmente 11 treinos. Então tem dias que eu treino 2 vezes na semana. Então vamos supor que terça-feira tem intervalado, eu faço intervalado de manhã no horário do almoço, e à noite eu faço uma rodagem leve, bem leve mesmo. E no final de semana tá mais recheado, né? Digamos, vamos rodar 80 quilômetros no final de semana, a gente divide em 3 treinos, se é um pouco mais, a gente divide em 4. O que a gente está percebendo é que a frequência melhora bastante, de olho fechado, sabe? Então, se eu faço um treino sábado de manhã, 6 a 8 horas depois, eu faço um outro treino. O primeiro é na montanha, o segundo vai fazer no plano, leve. Então, nós fazemos muito isso. Então, a gente consegue acumular, a gente consegue se proteger, a gente não fica muito exposto ao tempo, né? A gente limita tempo, né? Então, ou é 30 quilômetros, dependendo da altimetria, ou é 3 horas, sabe? E aí a gente dá um tempo de descanso entre 6 a 8 horas e à tarde faço outro treino. Então, a gente consegue acumular, a gente consegue nos preservar, com isso a gente tem longevidade. E voltando um pouco, né, para o meio da semana, a gente tem incluído muito treinamento intervalado na esteira, né? A gente não tem essa questão, né, da exposição ao tempo, a altimetria, né, da percepção de esforço no terreno, a gente não tem.
Você mora em São Paulo,
isso, para ir para a montanha é 50 quilômetros, sabe? Então, aquilo ali traz o que para nós? A gente traz um ganho fisiológico, né? Então, sabe, eu não tenho tais coisas, mas eu ganho, né, com a fisiologia ali daquele treino intervalado, né? Então, a gente atinge um objetivo também, sabe? Mesmo que a esteira com inclinação não entregue, né, o que o terreno vai nos entregar. Então, com isso, você consegue treinar mais, você consegue mais horas, mais quilômetros, você se preserva. Então, você consegue treinar mais, e treinar mais melhora.
Positivo, Gandalf, porque eu já vi vídeos de você na Insta. Correndo na esteira com a mochila de montanha, cheia de coisas, sei lá, na academia, pessoas normais ao lado de você, fazendo o workout aí, você aí, tipo, suando para caramba, tour de trail, eu nem sei, talvez você tinha bastões uma vez, eu não sei, mas eu pessoalmente, se meu treinador fala fazer isso, eu tipo, eu tô fora, eu não, mas... Como você vai seu approach com esse tipo de treinamento? Porque, como você falou, você mora na cidade. Muitas pessoas ouvindo moram na cidade, talvez até plano, e não tem a oportunidade de abrir a porta e sair nas montanhas. Como você vai colocando o mindset certo de aguentar esse tipo de treinamento?
Cara, assim, eu já fiz um treino longo na esteira com inclinação, só com a inclinação ali no final de semana. Foi mais ou menos umas 2 horas e meia ali na academia, então fui, né, completo, né, com a mochila, levei toda a minha alimentação, até levei os bastões, né, porque eu treinei montar e desmontar e pôr de volta na mochila. Eu tento normalizar isso, né, porque as pessoas olham, elas olham e elas ficam, né, sabe, que esporte é esse, sabe? Então, eu faço o que eu tenho que fazer. Então, assim, vou treinar, né, na inclinação, fazer esse longo aqui. Bom, deixa eu trazer mais para perto da minha realidade. Então, a minha realidade é o que é pôr a mochila, colocar a minha hidratação na mochila, meus equipamentos obrigatórios da prova e correr. E aí eu não olho muito pro lado e, sabe, a esteira fica daquele jeito, né, lavada, mas eu quero deixar claro que depois eu deixo limpinha. Eu limpo a esteira, tá, gente?
Cara, eu vou chutar, pode confirmar que para ti foi um grande momento para você na sua carreira jovem até agora. Isso é verdade? O que aconteceu mês passado lá em Paraty?
Sim, foi um momento muito legal, porque eu estava inscrito nos 50, né? Essa foi a exceção do ano. Mas qual que é o meu pensamento, né? Vou abrir aqui também, né? Não tenho um problema com isso. Nós vamos ter um Mundial em 2025. Né, de trail running, corrida de montanha lá na Espanha. A princípio eu não gosto, não posso dizer que não gosto, mas eu me sinto mais à vontade correr distâncias maiores, onde eu fico mais tempo exposto, porque eu penso que com mais tempo, você, se der alguma coisa de errado, você tem mais tempo para você resolver. E eu tenho esse olhar para as distâncias maiores, porque tudo pode acontecer, mas você pode, tem tempo para resolver, né? Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Você vive e revive a prova, sabe, quantas vezes, sei lá. Então, eu quero ir para o Mundial de 2025 na categoria de 80-100. Mas o meu treinador, ele vê que eu tenho que ir na de 50. Né, para ele a gente iria nessa, né, disputaria vaga nessa distância, mas eu queria mostrar para ele que a gente estava preparado para performar, né, numa distância maior, 80-100. E aí o que a gente vinha fazendo, né? Eu fiz uma análise de todo o volume que a gente estava fazendo, das horas, dos quilômetros, e eu refleti que fazer o TMB Paraty 100 km estava dentro. Eu não precisaria mudar muitas coisas, não precisaria mudar nada, né, pra, sabe, em relação ao volume, a hora de treinamento, para poder fazer a prova. Tudo que a gente estava fazendo, né, uma prova de 80-100 caberia. Então, vamos dizer que a gente estava treinando mais do que 50 km, né, que era o nosso objetivo no ano. Então, eu fiz uma coisa lá no La Mission desse ano, o Rafael Miranda estava lá, e eu estava tentando migrar para 100 km, não estava conseguindo. Eu falei com ele, ele abriu a porta e migrou no La Mission para mim. Quando eu terminei a prova, ele fez a migração dos 50 para o 100. E aí, né, eu argumentei com o meu treinador e tal, ele concordou com isso, né, então vamos lá dar o nosso melhor. E o TMB, para mim, é um sonho a ser realizado, e veio aqui para o Brasil, então era uma boa oportunidade de eu fazer, sabe, porque eu conheci o trail running, as corridas de montanha, por conta do patrocinado que eu falei para você no início do podcast, né, pesquisei esportes outdoor, apareceu o patrocinado do TMB. Aí eu falei, ah, o que, que é, o, é esse o TMB aqui? Ah, corrida de montanha, trail running. E aí que eu fui procurar entender o que, que era o esporte. Então, a minha vitrine do esporte foi o TMB. Então, eu tenho uma ligação com o TMB, assim, essa ligação.
Antes de chegar em Paraty, como foi o seu ciclo de treinamento? E, de novo, abrindo seu Strava ou sua planilha, você tem uns dois workouts que você pode olhar e falar, tipo, depois dessa, eu sabia eu ia arrasar na Paraty.
Assim, sim. Antes mesmo na Evolution, esse ano, uma semana antes, eu corri mais ou menos 163 quilômetros, com mais ou menos uns 11 mil de ganho de altimetria. E falei, meu, né, realmente eu tô numa boa fase, sabe? Então, é para dar um bom resultado. E aí, né, trazendo um pouco mais de volume pro TMB Paraty, a gente chegou próximo a isso também, umas duas semanas antes, né, com intervalado, com rodagem. E eu sabia que, tipo, sabe, fazer na semana 170 quilômetros com mais ou menos uns 10 mil, tipo, sabe, dá uma confiança, né, que você vai fazer uma boa performance, sabe, nem pensando no resultado, não, você tá bem, né, você é para rodar lá na frente com um primeiro pelotão. Então, eu tava confiante, né, mesmo ter migrado assim de distância, digamos, próximo da prova, né, mas o que a gente estava fazendo dava muita confiança para fazer uma boa performance. Então, esse foi meu argumento, né, com o meu treinador, né, para ele entrar nessa comigo no Mundial de 2025, para a gente participar dos 80. Então, foi mais para convencer ele, né, a minha ideia é que a gente realmente tem que ir para essa distância. Então, senão eu teria feito o ano inteiro 50 quilômetros, mas não queria deixar para o ano que vem, né, para tentar argumentar com ele e a gente seguir esse caminho. Então, foi por isso.
Então, mas você não foi a única pessoa fazendo a transição de 55 para 100 nesse ano. Eu vou chutar mais pessoas ouvindo, sabe que o Rogério Silvestrin está fazendo essa transição também. Como isso entrou na sua estratégia o dia do Paraty, sua estratégia de prova, essa competição com o Silvestrin?
Cara, o Silvestrin é a minha referência. Ele tem total influência no atleta que eu sou hoje, diretamente e indiretamente, tanto pelos training camps que nós participamos juntos. Foi sempre um atleta que realmente me levou para o degrau de cima, não só ele, mas tantos outros como José Virgínio, o Jovadi, o Cleverson, o Célio, o Maico Celário também, muitos outros que eu posso falar aqui, que eu não estou lembrando. Todos eles têm influência, você também, e cara... E lá foi o seguinte, a minha estratégia era marcar o pelotão, o primeiro pelotão, marcar o primeiro colocado. Mas o Cláudio saiu muito forte na frente, abriu, e eu não conhecia o Cláudio direito, então não seria um atleta que eu iria marcar. Então eu preferi marcar o Rogério Silvestrin, o Cleverson, o Jefferson, o Murilo Pontes, o Hamilton Miragaia. E nós corremos juntos até o primeiro drop bag lá na escola, no KM36. E é ali que as coisas se dispersaram, né? Então, minha estratégia era essa. Eu conto mais aqui?
Não, tá? Quero ouvir, cara, então... porque eu tava atrás e... Eu quero entender o que tava rolando aí em frente.
Então, na frente tava rolando isso, todos nós chegamos naquele drop bag juntos. O Rafael Bonato tava lá e a mesa armada para todos os atletas da Go On, né? Pro Cleverson, pro Rogério, pro Hamilton. Então tava bonitinho lá pra eles. Então eu tive que pegar minha drop bag, cuidar de algumas coisas. E como a minha estratégia era marcar, né, eles, o Rogério principalmente, né? O Rogério, eu vi ele passando atrás de mim enquanto eu tava abrindo meu drop bag. E nisso eu me desesperei, né? Então eu deixei de pegar algumas coisas ali no meu drop bag, não executei minha estratégia alimentar, deixei meu saquinho de gel e na subida do Taquari, né, quando eu vi ele passar por mim, eu saí atrás dele, né? Então eu deixei de fazer as coisas que eu tinha que fazer lá. Parecia que eu não estava numa prova de 100 km, sabe? Então isso foi um erro, foi um aprendizado também. E o aprendizado é que você, o tempo que você gasta ali no PC, ele é muito válido. Você tem que gastar ele lá, sabe? Porque isso vai te custar caro ou não lá na frente. Então isso me custou um pouco, né? Porque eu não saí com a hidratação que eu tinha que sair, saí com pouca água, não saí com a minha comida. Então, da subida do Taquari até mais o quilômetro 55, eu fui economizando uma água, né? Não tinha comida, então meio que eu passei um pouco de sede e fome ali. Eu cheguei a chupar a minha camiseta que estava molhada de sal para economizar água, né? Porque ficou realmente escasso. Demorou para a gente achar uma fonte de água ali na subida. Uhum. Né? Foi depois dos bombeiros, um pouco para frente, né? Isso foi muita coisa. Então eu tive que diminuir muito a intensidade, né? Porque meus quadríceps estavam começando a travar. E aí eu tinha que diminuir, comecei a andar, e o Silvestre me passou andando. Então eu tive que me contentar com aquilo. Até pensei em desistir, ver pensamentos nesse tipo, não vai dar. E, cara, no quilômetro 55, naquele drop bag, onde tinha sopa, onde tinha macarrão, tinha tudo. Então eu cheguei lá, me alimentei, comi 3 pratos de macarrão, 3 de sopa, bebi muito, então saí de lá bem alimentado, sabe, renovado. Então consegui aos poucos imprimir a intensidade anterior do início, né? Então
nessa hora Silverstream já foi em frente, né?
já estava na frente, sabe? Não tinha vista dele nem do Cláudio. Então eu segui.
O Cláudio também.
É, o Cláudio também. Então foi, né, voltando aos poucos, né, o meu ritmo, e aí eu consegui voltar o que era antes e seguir. E aí, esse foi um ponto de falha no TMB. E aí eu segui, né, e consegui ultrapassar o Cláudio ali na Pedra da Macela. O Cláudio não estava muito legal, acho que ele deu uma quebrada ali e continuei. Não pensava em buscar o primeiro, porque na minha estratégia, né, era apertar um pouco quando amanhecesse. Já era amanhã e tal, mas o pessoal falava, tá, o primeiro tá 20 minutos, 25, sabe? Era muita coisa que tinha que fazer naquela descida da Macela para poder buscar isso, né? Então isso era um fator de risco para mim, que eu não ia me expor àquilo, sabe? Porque a descida ali é complicada, né? Naquelas pedras e tal. Então eu segui com cautela, mas, né, imprimindo uma boa intensidade. Então foi isso.
E, cara, chegando no fim, segundo lugar, uma prova fantástica. Como você estava sentindo cruzar? Que foi sensacional? Eu vi que você cruzou com sua menina e foi lindo.
Foi lindo. Manuel, meu filho, nossa, ele é sensacional. Ele corre também sempre que a gente vai junto para as provas. Eu coloco ele no Kids, ele tem um porta-medalha. É uma gracinha, assim, Eu amo muito ele. Então foi um momento muito especial. Eu visualizei aquilo, né, esse momento com ele, que era muito importante para mim. E, sabe, fazer parte da história do nosso esporte, né, com aquele evento, né, foi muito importante, né? Então eu tava muito feliz e grato ali, sabe, por tudo. Foi marcante.
Mas com isso você ganhou entrada para o UTMB ano que vem. Você vai aproveitar disso?
Eu vou para o UTMB ano que vem. Veio antecipado, né, esse grande projeto que eu tenho, né, na minha vida de atleta. E eu vou aproveitar ao máximo. Eu vou nos 100 milhas. Eu ganhei o passe, né? Então eu posso escolher para onde, qual a distância, né? Eu posso poder escolher os 100 milhas, os 100 quilômetros ou os 50. Mas eu vou nos 100 milhas porque eu acho que, né, a bagagem que nós estamos criando agora e tudo que eu vou me doar, sabe, eu vou doar, dar a minha vida por isso, porque eu quero estar lá, quero entregar tudo, não só para mim, mas, sabe, para o nosso esporte também é importante que a gente esteja lá, que a gente dê o nosso melhor, que represente nosso país da melhor forma, que traga olhos para nós, né, traga mais pessoas para vir visitar o Brasil, correr as nossas provas, né, a gente tem que, né, faz parte do crescimento do esporte, enfim, eu quero fazer parte disso, dar minha contribuição, não só como atleta, né, mas um futuro treinador, quero ajudar outros atletas a percorrer o caminho também, então eu tenho isso em mim, sabe, trabalhar com um projeto social também, trazer crianças, jovens, para conhecer a nossa modalidade. Então, para mim, cara, é isso.
E, cara, hoje eu não posso negar o fato, essa grande prova que você tinha hoje. Aqui no Nova Trento, o Mons. Como foi essa prova para você? Fala um pouquinho. 55, campeão.
Cara, Mons, eu tive aqui na primeira edição. Você teve?
Eita,
você foi no 100, né?
É isso.
Nossa, foi demais. Eu fui nos 85 e me trouxe uma boa experiência naquele dia. Eu vivi coisas assim, né, surreais. E hoje, voltar aqui, estou muito feliz de ver o que eles fizeram hoje, sabe? Melhoraram. Já foi impecável na primeira para mim, então hoje foi muito mais. Né, eu vim nos 50 com uma estratégia para fazer tempo, não vim preocupado com o adversário ou com posição, era fazer um tempo para melhorar a minha pontuação ITRA. Então o meu objetivo hoje era aqui uns 6 horas, até um pouco menos. Então, isso foi um pouco prejudicado, né? Eu tive algumas adversidades no caminho, tava indo tudo bem, tudo dentro do tempo que eu queria realizar até o quilômetro 22, 23. Quando eu desci uma ribanceira que não era para descer, né? Eu ultrapassei uma faixa, desci essa ribanceira, me dei de encontro com o rio, eu escorreguei numa pedra, caí para dentro do rio. E saí descendo o rio, tentando me segurar nas pedras, nos galhos. E nisso eu perdi o meu relógio, né? Teve um impacto muito grande em alguma coisa no galho, que quebrou a pulseira e levou o relógio. E nessa subida do rio eu percebi que eu tava sem o relógio e procurei ali um pouco, mas não dava. O rio levou, não tem como ver, sabe? Então saí pelas margens, voltando pro lugar onde eu... Sabe, onde eu entrei no rio, vou subir de novo a ribanceira, voltei pro percurso, né, que tava errado. Isso me custou muito tempo, então não consegui atingir o objetivo do tempo que eu tinha que fazer, mas depois daí, né, eu fiz uma prova sem relógio, sem percepção de tempo, hora, de pace. Corri pela percepção do meu esforço, mas o relógio é muito importante, né? É fundamental ali, né? Para quem busca realmente, né, fazer tempo, né? Então, eu fiquei sem referências, assim. Então, consegui ver alguns atletas depois dos 40, aí eu consegui perguntar a hora, qual que é o pace que tá correndo aí, sabe? Mais ou menos isso. Então, fora essa adversidade que eu tive hoje na prova, foi tudo 100%. O Barão hoje estava muito difícil, tinha muita lama, então a progressão tava lenta mesmo. Então, mas foi sensacional, curti, né? Eu fiquei muito feliz e grato pelo que eu consegui entregar hoje, mesmo com tudo isso. E foi muito bom.
Cara, um pouquinho na lado pessoal, tipo, eu sei, família é muito importante para você, sua esposa, sua menina. Pode falar um pouquinho sobre isso, como você vai incorporando eles nessa vida de corredor, que, vamos falar bem honesto, vai consumindo muito tempo de você, muito dinheiro da família também. Tipo, como que é isso para você?
Mais dinheiro, né? Porque minha esposa corre também. Ah. Ela faz treino também, então, tipo, vai muito dinheiro.
Então pelo menos ela entende.
Entendo.
Tipo, o que você está fazendo? Por que você vai viajar de novo?
E esse tênis aí e tal. E agora eu tô sem relógio, imagina. O que eu vou falar em casa? Eu cheguei lá sem relógio. Aproveitar aqui, né? Que Coros Brasil, tô aqui com toda a energia para usar a máquina de vocês. Eu não tenho, mas eu conheço a super máquina, então é bem-vindo um apoio. Ah, voltando lá, a família é muito importante, né, nisso, porque é uma base de apoio, né, eles entendem, né, o tempo que às vezes eu fico fora, tanto para treinar, tanto para competir, às vezes cabe todo mundo, né, no evento, então vem todo mundo, às vezes eu trago mais uma pessoa, minha mãe, né, porque tem que olhar o Manuel, meu filho, então a minha esposa corre, eu corro, minha mãe fica com meu filho. Então, é o propósito, né? Se a família abraça o propósito, as coisas, elas fluem melhor, elas acontecem de uma maneira mais natural, sabe? Todo mundo sabe, entende, né? O que é isso e se propõe a passar, né? Sabe? Por isso, né? Para viver, né? Um sonho, uma realização. Então, é a base, né?
Mas essa coisa, você fala brincando essa ideia de apoio aí, mas isso é uma coisa, você está atrás apoio? Como, porque se tem grande viagem chegando, você vai para a Europa, como você vai ajudar com esses verbos? E se tem apoio agora, você gostaria de falar?
O meu primeiro apoiador é o meu treinador, Guilherme Agostini. Ele me apoia, né, com treinamento, não só como treinamento, ele me aconselha na minha carreira, não só como atleta, mas como futuro profissional de educação física, um futuro treinador. Então, ele é um guia para mim, é uma referência. Ele é meu espelho, né, em relação às coisas acadêmicas. Então, ele é um exemplo de profissional para mim que eu gostaria de ser, né? Em relação ao conhecimento, né? Enfim, esse é meu primeiro apoiador. Depois eu tenho um apoio da Lari Alonso, nutricionista. Ela me apoia com todo esse suporte nutricional, inclusive Lari, obrigado. Hoje, né, a gente começou agora, mas cara, foi muito assertivo no plano de hoje, enfim, né, deu tudo certo, né, e eu tenho um apoio também de uma fisioterapeuta, né, que faz osteopatia nessa parte de manipulação, e ela me ajuda com isso, com algumas sessões, são esses. Eu tô buscando apoio, né, pro UTMB, eu tenho um projeto, né, eu já apresentei esse projeto de apoio e patrocínio para a empresa que eu trabalho, né? Eu não falei aqui, mas eu sou formado em redes de computadores, trabalho com tecnologia da informação já há 16, 17 anos, né? Essa é a minha profissão, né? Mas eu estou migrando de carreira, né? Meu futuro é trabalhar com esportes de endurance, então vai levar um tempo, né? Ainda estou na faculdade, inclusive eu estou estagiando também, né, uma outra coisa, estagiando na Sítios Assessoria, lá em Campinas, e levando essa vida, né, de tentar, é muito difícil para nosso esporte conseguir apoio e patrocínio, e eu pretendo levar isso para outras empresas, né, agora eu consegui, né, um apoio da Mombora, eu estou muito feliz, né, com isso, né, É uma empresa fantástica, né? Ela busca só um apoio, um patrocínio, sabe? Mas eu quero ter uma conexão, quem vai vir me ajudar, sabe? Tem que ter essa ligação, sabe? Não quero só um produto, né? Eu quero ter uma conexão com você, para ter um relacionamento duradouro. Eu olho para esse lado, sabe? Senão, para quê? Entendeu? Né? Tem que ter alguma coisa, assim. Não é só pelo produto, enfim, só essa troca, né? Então, busco apoio, parceiros, né? Que a gente tenha um relacionamento, né? Tenha uma conexão e que isso dure bastante. E é isso. Agora é buscar aí um apoio para esse grande projeto que o TMB. E eu estou aberto a ouvir as empresas, as pessoas que querem contribuir, né, com esse sonho meu, né, não é só meu, mas eu carrego que, né, é um retorno para o nosso esporte, né, aqui no Brasil.
Cara, eu acho que sua história que você cantou mais cedo sobre entrando com grandes ideias, com essa vantagem de fazer coisas muito legais de longas distâncias só para quebrar ou pular etapas. Essa história é muito comum com muitas pessoas. Então, pode falar um pouquinho para pessoas ouvindo que talvez ou ela está pensando de pular etapas. Nossa, eu vi fantasma Silvestrin correndo 100 km lá na Mons, esse percurso lindo. Eu vou fazer ano que vem. Que vamos fazer isso, gente. Vamos correr Mons. Mas talvez entre com uma outra distância primeiro. Quais dicas você pode dar para pessoas? Que ou ela está querendo entrar, mas só está vendo essas coisas grandes. Ou pessoas que já entrou e quebrou por causa disso.
Sim, aconteceu comigo, realmente quebrei. E voltar atrás, né, não tem problema, sabe? Você pode errar, mas o importante é que você reconheça isso, sabe, o mais breve possível, né? Porque isso pode prejudicar sua saúde, entendeu? Você pode ficar sem praticar o seu esporte. Você pode ficar sem correr, sabe, praticar sua atividade física, porque você, sabe, meteu os pés pelas mãos. Eu reconheci isso, então eu não tenho problema de reconhecer meus erros, minhas falhas, assumir, até expor, né, porque faz parte, né, a gente somos seres humanos e a gente erra, tá, mas por quanto tempo, né, então que bom que eu vejo que eu consegui enxergar isso, né, porque não foi só por mim, alguém me, sabe, colocou a mão, ó, tá fazendo coisa errada, entendeu? Reflete aí, entendeu? Porque eu posso trazer ser o meu treinador, eu trazer um projeto pra você, sabe? E você quer fazer, a que custo, entendeu? O que você vai pôr em risco, né? A sua saúde, sua vida, uma lesão, entendeu? Você vai fazer isso daí, mas depois, você vai ficar quanto tempo parado, sabe? Então, acho que a gente tem que realmente parar para pensar, né? Realmente perceber, sabe, onde que você está, né, nisso daqui, sabe? Olhar para o tamanho do seu desafio, entendeu? Você está preparado realmente para isso? Isso pode ter um custo. Então, viver esse processo, cara, é divertido, né? Se você olhar para uma outra ótica, né, que você, né, passou por etapas, né, para chegar aqui, você olhar para trás no que você viveu, entendeu? O que você percorreu para poder sair dos 5 quilômetros da sua caminhada, sei lá, para uns 50, para uns 80, para uns 100. Então, eu percebi essa importância, né, de seguir. É legal pra caramba, né, você fazer um grande desafio, uma grande quilometragem, sabe? Tipo, fazer uma travessia de uma montanha numa corrida, enfim, pô, é maravilhoso, isso traz para você experiência incrível, né, pro seu interior, sabe, né, te transforma realmente, né, mas tem desafio em tudo, né, tem desafio num 5 km, tem desafio num 10, no 21, 50, 100, sabe, então você enxergar isso, né, se perceber, acho que isso que vale, né? Você tem que fazer essas reflexões, né? Porque você pode fazer, né? O seu treinador pode, sabe, abraçar a sua ideia, talvez, mas a que custo, né? Então, essa questão dos profissionais orientar também, né, sabe, reforçar, é muito importante também. Mas parte da gente também, a gente às vezes quer fazer o que quer, né? E as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Então, esse olhar interior.
Thales, cara, eu tô gostando demais de assistir seu crescimento no nosso esporte e sua história também, seu jeito de falar. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente aqui no outro lado. E, cara, parabéns para mais uma vez para ti, para a prova hoje. E vai continuando arrasando aí, cara.
Ah, obrigado, estou muito feliz de estar aqui falando com você, para o outro lado. Eu gosto demais, sempre ouço. E quando você fala seus brutões, eu falo junto. É sensacional, parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Isso é importante para o nosso esporte. E é isso, né? Continuar. A gente se vê nas montanhas e tamo junto.
E, gente, por favor, se você vai tomar um banho no rio do Novo Trento e você vai achando o relógio, fala com esse cara aqui, por favor, tá bom?
O relógio é meu. É um Garmin Fenix 5X Plus.
E a última coisa que tem, né, tipo, quantos quilômetros? 33 quilômetros, muito rápido. Então, ele quer ver.
É esse, ele ainda tá com a bateria ligada, eu acho.
Cara, obrigado, viu?
Obrigado você.
Falou.